Cristo Redentor. Braços abertos sobre a guarda.
Boa noite ao convidado, aos nossos panelistas, aos ouvintes. É, 23 é urso, né? É isso, convidado. 23 é urso?
É urso.
É urso, só pra dar uma dica pra galera aí.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos da mesa. Operador de áudio é o Paulo. Um abraço ao nosso convidado de hoje, né? O 23º programa. Um assunto que mexe com a emoção de muitas pessoas.
Inclusive sua, né?
Inclusive a minha. Então vamos lá que hoje tem muito assunto.
Hoje recebemos no programa o historiador Felipe Magalhães, autor do livro Ganhou, Leva, O Jogo do Bicho no Rio, da editora FGV. Para falar um pouco sobre o tema que talvez seja a essência do lado B do Rio. Bem-vindo, Felipe, boa noite.
Boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite.
Isso aí. Bom, a gente tem acompanhado recentemente aí no noticiário algumas... Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou me refazer aqui. Tem muito ouvinte de São Paulo, muito ouvinte de fora do Rio, muita gente que nunca, não está muito familiarizado com a coisa.
Nem sabe
o
que é o jogo do bicho.
Como é que joga no bicho?
É fácil, você pode escolher um grupo, joga no grupo, você pode jogar no número, jogar no bicho, você escolhe. São 25 bichos. O que fica difícil são as combinações que você pode fazer, duque de dezena,
cerca,
terno, cerca dos sete lados,
tem
pelos 11 lados,
né,
milhar, salteado.
São 25 grupos, né?
Cada, 25 bichos,
cada grupo é um bicho e aí dentro tem as combinações.
Isso, e são os mesmos bichos desde a abertura do Jardim Zoológico do Barão de Drummond.
Que em 1878, né?
Aquele que fica em Vila Isabel, né? Que
isso.
Ficava em Vila Isabel,
quase
Grajaú,
né?
Isso.
Então, Felipe, a gente sabe que, assim, nos anos 80 e 90, o bicho foi uma coisa muito... Até comum, assim, você via no noticiário...
Na verdade, muito antes.
Entrevistas. Midiático, né? Foi uma coisa midiática naturalizada, assim, era o crime naturalizado. E como é que é o bicho hoje? Ainda existe... Não existe esse tipo de projeção, mas ainda existe o bicho?
Sim, sim. Eu gosto muito de pensar no jogo do bicho como empresa, né? E se a empresa já tivesse falida, a gente não veria mais ponto de jogo do bicho por aí.
Verdade.
E nós temos os pontos ainda, o jogo do bicho ainda é uma atividade que dá lucro. Agora é muito difícil saber o quanto lucro dá, né? Agora é importante também chamar atenção para o fato de que o jogo do bicho não é um jogo que tenha reprodução de apostadores. Os apostadores do jogo do bicho hoje... Acho que estamos aqui na faixa dos 30, 40 anos,
sim,
não é? Vocês devem ter jogado no bicho uma vez, duas vezes, enfim.
Sim, poucas vezes.
Então,
eu
os apostadores...
Nunca joguei, mas as pessoas das gerações imediatamente antes, mas geração dos
meu pais, todo mundo
os avós jogavam, era comum. Agora, da minha geração pra frente, ninguém joga, é verdade.
Exato. É um jogo que...
Tem data pra acabar.
Eu acho que sim. Acho que no Rio de Janeiro, sim. Mas é importante uma atenção que, por exemplo, uma cidade como Fortaleza, o jogo do bicho ainda é muito ativo.
Ah, olha.
Muito ativo.
Uma novidade, eu não sabia. Ah, para mim era uma...
As bancas do Rio e outras cidades, elas têm relação financeira?
Sim, tem muita relação.
Inclusive, o livro, eu estou lendo um livro atualmente sobre o jogo do bicho, na verdade é um romance baseado na história da guerra da família Andrade, né? Um livro de um policial federal chamado Alexandre Fraga, que é Oeste, a Guerra do Jogo do Bicho. E aí mostra muito nisso a relação que a família Andrade tinha na Bahia também e tal, com os senadores famosos, assim, lá daquela região da Bahia, sabe?
Toninho.
É, um apelido de malvadeza, alguma coisa do tipo assim e tal. Tem relação, na verdade, se a gente for procurar, pesquisar a fundo, eu acho que o Jogo do Bicho tem relação com coisas que a gente nem imagina, assim, é bem próximo.
E para concluir o tema, porque o tema é um pouco espinhoso, a gente evita entrar em muitos pormenores por questões de segurança de todos nós. Recentemente a gente tem visto muitos movimentos de ajuste de território na questão da polícia, na questão do tráfico, e teve muitas mortes, digamos, notórias no mundo do bicho. Você acha que tem alguma relação entre essas três coisas, do tipo... Por que o tráfico está se mexendo? Talvez o bicho esteja se mexendo? Ou você acha que são coisas completamente sem relação?
O jogo do bicho, ele... Eu vou voltar um pouco atrás. tá?
Fica à vontade, fica à vontade.
Em 74, houve uma reunião na Ilha dos Pescadores, comandada pelo Castor, aonde foi definido e organizado todo o jogo do bicho no estado do Rio de Janeiro. Né? E suspeito que a partir dessa reunião, não só apenas no Rio de Janeiro, mas nacionalmente, os banqueiros do jogo do bicho, né, começaram a estruturar a empresa em nível nacional. O caso da Bahia, né, é muito claro em relação a Antônio Carlos Magalhães, né, e suspeito que, inclusive, o ACM tenha tido campanhas financiadas pelo jogo do bicho
na Bahia.
Né. E acho que em outros lugares também. Porque todo o modelo é o modelo do Rio de Janeiro. Todo modelo é esse. Né? Hoje, o jogo do bicho, é claro que ele diminuiu de intensidade. A gente via as bancas há 20 anos atrás, quando eu escrevi o livro, a tese, na verdade, quando eu comecei a pensar na possibilidade de escrever sobre esse tema, a gente via bancas em muito maior número do que hoje. Nos anos 70, em maior número do que nos anos 90. E o jogo do bicho hoje, ele perdeu muito da sua lucratividade e começou a se encaminhar para outros lugares.
A empresa diversificou
as máquinas de jogo, né, que aquelas que ficam em bares, para quem não conhece, todo bar na Zona Norte tem uma maquininha.
Na Zona Oeste também.
E no centro também. E
na Zona Sul também não é difícil.
Outro dia vou contar uma historinha rápida, Felipe, desculpa te interromper. Eu fui para um bar, um boteco cospe grosso ali na Vila da Penha, e o jogo era no iPad. Era um cassininho, aquele mesmo, aquela maquininha de cassino, num iPad. E a gente entrou, era um senhor de idade jogando. E a gente, pô, legal, o cara trouxe pra um bar, um boteco mesmo. Aí a gente viu ele pagando pra pegar o iPad depois pro dono do bar. E aí, assim, diversificou de um ponto que é o jogo do bicho, que era o antigo bicho, aquela banca com aqueles papeizinhos pra você jogar. Agora é um iPad com aplicativo de cassino.
É, mas na verdade são negócios diferentes, né? Uma coisa. O Felipe pode falar melhor do que eu, mas uma coisa é o jogo do bicho, outra coisa é a máquina de caça-níquel. Enfim. Os caras, geralmente o bicheiro, ele participa dos dois negócios. Ele tem os dois negócios, mas são dois negócios diferentes, não é isso, Felipe?
Complementando, o fato dessa diversificação ter um papel cada vez mais importante na geração de receita da empresa, aí falando como economista também,
como capital.
Em detrimento do jogo tradicional do bicho, mexe com essa geografia que estava estabilizada a partir dessa famosa reunião de 74, né, da partilha de território. Porque, tipo, não necessariamente o caça-níquel vai respeitar a mesma divisão territorial do jogo. Não sei se...
E vale ressaltar, complementando isso que o Daniel falou, o Felipe pode confirmar, nessa reunião de 74, muitos bicheiros que participaram dessa reunião estão aí até hoje,
sim,
né?
Sim, sim.
As famílias, pelo menos.
Eu acho que tem algumas coisas importantes. É muito importante a gente pensar que a gente pensa nos caça-níqueis, né? E claro que vários ouvintes devem estar pensando na questão do tráfico, não é? E é muito importante não cair na ideia de que o tráfico é uma evolução do crime do jogo do bicho. Não é. Não é. São dois negócios muito diferentes. Né? Por outro lado, a questão dos banqueiros do jogo do bicho, a gente está falando de uma geração de banqueiros do jogo do bicho, dessa que participou dessa reunião, que está indo embora.
Sim. Sim.
Que está acabando.
Sim.
Né? Vários deles, alguns morreram, outros... estão doentes, prontos para morrer, né? Então, um outro grupo veio tomando, né? E aí você tem uma grande mistura entre família e agregados.
Sim.
Que se organizam nesses negócios, que aí passam a ser muito diversificados.
Dissidentes de famílias, inclusive, famílias que brigaram entre eles, enfim. Isso é muito...
No caso da família Andrade, isso aconteceu quando o Castor faleceu, né? Que ficou o Paulinho Andrade, o Rogério Andrade e o Fernando Inácio, que era o genro dele, né? Então, aí aconteceu, enfim, a guerra entre a própria família, né?
Exatamente. E isso, então temos essa diversificação e temos outros interesses desses empresários que assumiram os negócios, que vão ser muito diferentes dos seus antecessores. Né? Eu não tenho pesquisa sobre isso, enfim, não vou, tanto que na minha tese, eu tentei conversar com o Maninho, mas eu depois desisti, porque
pra
eu achei...
Pra quem não sabe, o Maninho do Salgueiro, né?
Morreu em 2004.
É. Depois eu achei até melhor não entrevistá-lo. Tentei entrevistar o Piruinha, até que um amigo meu, advogado do Piruinha, me disse que, nem sei se eu devia falar esse nome, o nome aqui, enfim, porque nenhum banqueiro do Jogo do Bicho jamais disse que é banqueiro do Jogo do Bicho.
Sim.
Ninguém.
São empresários, né?
Eles falam que são empresários, enfim, donos que tem negócios, donos de hotéis, etc. Não é? O mais perto de alguém dizer que seria um banqueiro do Jogo do Bicho, eu me lembro de uma entrevista do Castor de Andrade, do Jô Soares, 11h30, falando, sei que é de bicho, eu entendo.
Advogado, Castor.
É, mas nunca disse eu sou banqueiro do Jogo do Bicho.
É, assim. a gente comentou aqui do grau que o Jogo do Bicho... Teve de penetração na sociedade, de legitimação também, na elite também. Porque o Castor de Andrade dava entrevista pro Jô Soares 11h30 no SBT. Pô. Aparecia na Globo com a legenda Castor de Andrade embaixo, contraventor.
Sim.
Né, em época de desfile de escola de samba. E eu lembro, torcendo pra mocidade, o bicampeonato de 91 com o Chue Chua. Eu tinha esse VHS gravado em casa, não sei que fim levou isso. O desfile das campeãs, com o Fernando Vanucci narrando e tal. A equipe da Globo entrevistando o filho do Castor.
Paulinho Andrade,
completamente bêbado, abraçado com o Boni, que era o chefão da Globo, também bêbado.
Torcedor da mocidade.
O Boni parece que
é Beija-Flor. Beija-Flor.
Mas era amigo da galera.
Foi enredo da Beija-Flor.
Mas ele desfilava bastante na mocidade.
Sim, era amigo de todo mundo, do Ali também e tal. Então os dois abraçados na Sapucaí, na tela da Globo, e todo mundo achando normal, legal, engraçado.
Sobre isso que Felipe estava falando da relação tráfico e tal, inclusive, assim, eu não sei, pode ser até um senso comum, talvez você saiba mais do que eu, mas eu já ouvi muita gente falar, assim, pessoas, né, que se julgam entendidas sobre o assunto, que era uma questão que onde tinha bicho não tinha tráfico, eram
isso,
coisas
é
diferentes,
falar isso.
Inclusive, eu não
que
sei,
o bicho não deixava o tráfico
que não
chegar.
Deixava, enfim, eram negócios diferentes e que como um atrapalhava o outro, onde tinha um bicho não tinha o tráfico.
Rivais.
Agora eu queria te fazer uma pergunta. Castor foi o mais representativo dessa
midiático.
Galera que desempenhava essa função social, vamos dizer assim, né? ninguém teve tanto poder e
projeção
quanto ele, né? Embora, enfim, outros estejam aí até hoje e sejam nomes, figurinhas repetidas, etc e tal, né?
É, o Castor foi quem apareceu mais, né? Foi quem mais... E tinha também o Bangu, né? E o Bangu também favorecia o Castor aparecer. O Castor estava, digamos assim, orientando, né, um time importante do futebol. Sim. Brasileiro, o Bangu foi vice-campeão brasileiro.
85.
Né? E a Mocidade, que no ano de 85 foi
campeã também no Ziriguidum 2001.
E depois campeã novamente. E o Castor teve, sim, uma projeção. Era convidado, participava. E o Castor gostava de coisas...
Digamos, era assim, carismático também. Né?
Era carismático. Tinha carros bonitos, andava com mulheres.
Gostava de levar uma vida na babesca.
Exatamente. Assim. É, o Castor tinha muitos amigos, enfim.
Foi preso fantasiado com Castor de Andrade no avião.
O Castor tem a história, inclusive, do ditador Figueiredo, né? Que estava numa... Ele estava numa cerimônia, enfim, oficial, não sei o quê, e o Figueiredo quebrou o protocolo pra poder apertar a mão do Castor na frente de todo mundo, assim, o negócio era muito, né, escancarado.
Essa coisa da questão midiática, é a última vez que eu, pelo menos, lembro, assim, da Globo tratar isso com alguma naturalidade, foi, acho que, se não me engano, em 2010, o atentado contra o Rogério de Andrade, que
foi
matou...
Foi 2010?
Eu não
tem
sei.
Tem tão pouco tempo isso?
Não sei, mas
é, por aí,
mais tempo.
Não, acho que por aí.
Pô, não tem... Entre 2008 e 2010.
2009 e 2010. É.
E aí, o atentado que explodiram o carro do Rogério no meio da avenida...
A cena de filme de máfia.
Exatamente, na Barra, na
Avenida
das Américas.
Não, acho que na Beira Mar, não foi não?
Não, na Avenida das Américas. Explodiu o carro com o filho dentro. E era
o filho estava dirigindo, eles tinham trocado de lugar.
O Rogério, né? E aí apareceu no Fantástico, na entrevista, o Rogério dizendo que era um absurdo aquilo, e embaixo aparece, né, assim, contraventor, né, exato, eles o Fantástico admitindo ali, como já tinha feito antes com o Castor, né? A contravenção, como se fosse ir dizendo sobre a guerra da contravenção, que o primo, o Fernando Inácio, que teria, enfim, a guerra entre Fernando Inácio e o Rogério Andrade.
A verdade é que o. Né, a verdade
então
não é
eles
que,
naturalizavam
que,
muito aquilo.
Não é que a mídia
ainda naturaliza.
Não é que a mídia parou de naturalizar, é que o bicho saiu de moda.
É, ficou mais discreto, na verdade.
Não,
né?
Saiu de moda no sentido que ele falou, a geração mais nova não joga, as bancas não têm aquela lucratividade, e teve uma queda natural na moda do bicho. E é por isso que não falam, porque se não tivesse,
eu acho que
ainda seria folclórico.
Essa geração acho que ficou mais discreta. E o Felipe, obviamente, é o entendido do assunto, mas eu acho que, não sei se eles perderam tanto poder assim, mas...
Não poder, mas essa coisa do imaginário popular.
Ficou mais discreta, popular. Né? Porque, assim, como não é mais o bicho, o jogo, que é um jogo... bobo, um jogo simples, é um jogo que, enfim, não há motivo para não ser legalizado, em tese, e tinha essa pureza, essa coisa de ser tradicional do Rio, e virou a máquina de caça-níquel, que aí veio a máfia chinesa, porque os produtos são da China, então tem todo um
entorno. O jogo do bicho faz parte desse imaginário, dessa questão social brasileira, que qualquer um que acessar aí no YouTube e tal, vídeos sobre debate presidencial de 89, no debate presidencial tem pergunta entre os candidatos falando sobre o jogo do bicho. O que você vai fazer se você, com o jogo do bicho, se você for eleito e tal, etc.
Então, o tráfico engatinhava, então talvez então, fosse o grande...
Eu lembro de ter visto no dia, porque eu sou um tarado por debates políticos desde muito pequeno, e depois vi no...
Criança estranha.
E depois vi no YouTube, né, o Maluf falando, né,
pra mim era castigo.
Se eu for eleito, o jogo do bicho será como uma apostas normais, pagando imposto, com não sei mais o que, então era assim, fazia parte da questão brasileira, né? Da cena brasileira o jogo.
As loterias da Caixa foram uma espécie de reação do governo, né? De tentar criar jogos
concorrente.
Que concorressem com bichos, né?
Sim, a Caixa vai perceber um nicho à disposição, que é o nicho das loterias, e vai investir muito nisso. Nos anos 70, né? A morte do China Cabeça Branca. O que eu escutei é que tem a ver com essa tentativa da Caixa, porque o China seria o grande informante da Caixa Econômica Federal sobre as formas de apostar, de lucrar com o jogo do bicho, e que a cúpula naquele momento...
Quais os jogos que seriam ao mesmo tempo atrativos para o público e lucrativos para a banca?
Não, a ideia era criar a zooteca.
A zooteca.
O jogo do bicho seria legalizado a partir de zooteca, ou da zooteca, e o China teria sido assassinado por conta disso.
China, bom, ele comandava qual parte do território do Rio na época? Esse eu nunca ouvi falar.
Eu vou ficar te devendo essa informação específica, porque nesse momento está organizando ainda.
Ah, sim, tá.
Antes da reunião, da disputa, né?
A gente vai mudar de tema, mas não muito, no próximo bloco.
Caô. Lê, 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 lê,
o caô, na verdade, já vem de algumas semanas. Crivella vai cortar pela metade o aporte financeiro da prefeitura nas escolas de samba do Rio. A medida revoltou a Liga das Escolas de Samba, que anunciou que não vai ter desfile ano que vem se Crivella não mantiver os 2 milhões de repasses por escola. Como todos aqui veem essa medida?
Em primeiro lugar, antes de passar a palavra aos meus amigos, na minha visão, não passa de uma bravata da Liesa. Né? Liesa, enfim, tá jogando pesado ali para poder não perder a parte.
Tá jogando com a arma que ela tem, né?
Eu acho que é um absurdo, enfim. A justificativa do Crivella, a gente sabe que não tem nada de financeira, e a gente sabe que é uma questão que ele está, enfim, tendo que prestar contas ao seu eleitorado neopentecostal...
conservador.
Enfim, conservador e me fugiu a palavra obscurantista, né? Enfim, ele está começando a atacar as festas populares no Rio de Janeiro, fez com o carnaval, fez isso com as secretarias de minorias e etc.
Parada gay.
E tal. E, enfim, mas a Liesa, a gente sabe que é uma briga, enfim, é uma briga que no fundo os dois estão errados.
Eu ia falar isso, típico caso que os dois estão errados.
Eu acho que tem dois pontos, na verdade são três pontos. Esse é o ponto que o Fagner citou da questão da igreja, do Crivella, que está por trás, e a gente sabe que sempre que ele mexer com carnaval, com minorias, enfim, a gente vai sempre levantar essa hipótese de ter universal por trás. O segundo ponto é que ele...
Até porque só isso que ele faz, né?
É. E o segundo ponto é que ele prometeu tirar um milhão de cada escola, e aí daria aí 15 milhões, sei lá, para investir em creche e educação.
Então, só um parênteses aqui que eu acho importante. Lembrar que não são creches públicas, são creches privadas.
Isso, ainda tem isso.
Tem uma diferença, não é investimento em saúde e educação pública.
E a gente sabe que não é, enfim, não vai resolver. É, não, e isso também é de uma demagogia barata, dizer que vai tirar do carnaval para dar para a educação, né? Não, a gente sabe que não é bem assim, os orçamentos são diferentes, enfim. E a terceiro ponto, que eu acho que é um ponto importante, que a Liesa, a gente precisa entender como funciona a Liesa, que é a Liga da Independente das Escolas de Samba. A Liesa, não sei se ela presta conta desse dinheiro que ela recebe. Então, assim, outro dia aí vazou que algumas escolas devem conta de luz, IPTU, etc, etc. Então, assim, tem que saber se elas prestam contas também. Desculpa. Eu acho que o carnaval, ele se sustentaria tranquilamente com um milhão, e aí nossa referência no assunto, que é o Luiz Antônio Simas, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, deixou bem claro isso quando ele veio aqui.
A pobreza também faz um bem danado pro carnaval.
Exatamente, né? Que as escolas acabam se recriando e se reciclando e ficando mais criativas, ou seja... E com um milhão, na verdade, um milhão eles recebiam ano passado, ano retrasado.
Dois.
Né? Não, eles passaram a receber dois, acho que nesse ano. O Paes, num surto de... Né, último ano do mandato, ele aumentou.
Também foi para compensar o fato de que as outras fontes de receita minguaram.
Estariam minguando por causa da crise. É. E aí, enfim, ou seja, as escolas se sustentam. E elas têm que passar. Eu acho que todo dinheiro público deve ser transparente. E aí a gente não sei se a Liesa tem essa transparência, ou seja, onde aplica. Por quê? É, exatamente. Porque a gente fica sabendo, por exemplo, que o Paulo Barros ganha 500 mil por mês. Então, assim, não sei se esse dinheiro, não sei se é por mês ou por contrato, talvez seja por contrato, mas aí a gente fica, porra, os caras recebem 2 milhões para pagar 500 mil para um carnavalesco? Há necessidade? Será que é esse o valor? Quanto será que eles gastam na pena de fazão que eles trazem lá da África? Então, assim, fica todo, tem esse ponto. E o outro ponto, que é para eu completar meu raciocínio, a gente vive, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal e principalmente na União, cortes em todos os segmentos. Então, não vejo motivo de pânico se você cortar do carnaval, se eles cortam em vários outros segmentos.
Posso dar um contraponto?
Então, acho que tem esses três pontos aí, e eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso. Acho que há coisas boas e coisas ruins.
Vou dar um contraponto aqui. Se o Crivella quisesse investir no carnaval, gastando menos dinheiro, ele teria juntado o pessoal do carnaval de rua, mudado os procedimentos para conseguir autorização de bloco, simplificada a relação dele com a guarda municipal, tudo isso a custo zero. E ele poderia ter feito e falado, não, é o seguinte, vamos tirar a festa do sambódromo, vamos levar para as ruas, para o povo de verdade se divertir, vamos quebrar esse monopólio da Liesa, que são uns mafiosos, sei lá o que ele quisesse falar. A questão não é essa, porque ele não está interessado em fazer um carnaval ser uma festa popular.
Exatamente.
Sim. Ele está interessado
em diminuir
o carnaval.
Exatamente.
O que é a maior receita turística do carnaval.
Exatamente.
Do Rio,
questão,
no ano inteiro.
A questão não é o dinheiro. Acho que
o Rio de Janeiro arrecada 3 bilhões de reais em impostos no carnaval.
Eu vou passar a palavra pro Felipe, mas eu acho que a questão não é o dinheiro. Assim.
Óbvio, é a simbologia.
Óbvio que para Liesa a questão é o dinheiro, mas para quem gosta de carnaval, para quem gosta de festa e para quem entende o que significa o carnaval na cidade do Rio de Janeiro, é a questão dele estar diminuindo o carnaval.
A importância.
Diminuindo a importância do carnaval. Ele já fez isso esse ano quando ele, inclusive, não foi nem entregar a chave da cidade pro Rei Momo, o que é...
E apareceu tapando buraco, e dizendo, a gente é ruim, não é bom de samba, mas é bom de trabalho.
Assim, tirando a questão da gestão da cidade por parte do prefeito.
Da não gestão da cidade?
Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tirando a gestão.
Orçamentária.
Tirando a questão da importância da gestão do prefeito, talvez o ato mais importante dele fora da gestão é entregar a chave pro Rei Momo. Porque o carnaval é a principal.
O ato simbólico
mais importante da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a questão não é a grana. Para a Liesa, pode ser a questão da grana. Agora, para quem curte o carnaval, para quem ama carnaval, para quem entende o que significa o carnaval na rotina da cidade, na história da cidade, na história do samba carioca, é a questão dele estar diminuindo a festa que mais interessa, enfim, que é a festa mais histórica. Felipe, o que você quer dizer sobre isso, Felipe?
Essa é uma questão muito espinhosa, né? Estava até pensando em escrever um artigo, enfim. Eu diria que o bispo escreve certo por linhas tortas. Ou então ele pode escrever um cordel da luta do diabo com o capeta.
A peleja do diabo com o dono do
inferno. Não,
do
diabo com o capeta.
É, do diabo com o dono do inferno.
É, pra ver quem fica com a chave. É claro que o interesse do Crivella tem a ver com a diminuição da importância da festa, dele imaginar, dele pensar mesmo que o carnaval é a festa do diabo.
Sim. Né?
E ele vai... Eu não acho, quer dizer, eu não sei se no próximo ano vai continuar repetindo o ato de não entregar a chave. Acho que a gente precisa esperar, porque existe... Eu acho que o Crivella, ele tem também uma perspectiva muito instigante na forma dele se comunicar, principalmente com o público dele. Né? E eu não acho aqui que foram só os evangélicos que elegeram o Crivella, não.
Não, não.
A gente já debateu isso. Não tem tanto, não tem 60%.
É, não foi isso, não. Né? Por outro lado, as questões em torno... Quem financia o carnaval no Rio de Janeiro? Existe um financiamento intenso no Rio de Janeiro, que vem da prefeitura e do governo do estado. Quem faz a segurança da festa é a Polícia Militar e Guarda Municipal. Sim. Quem organiza o trânsito é a Sete Rio. Né? Quem constrói as arquibancadas lá do setor zero.
Sim.
É a prefeitura.
Mantém o sambódromo ao longo do
Quem mantém o sambódromo? O sambódromo não é alugado, é emprestado. A Liesa não paga pela festa. Aliás, ela não paga o som, não paga a luz.
Mas fica com a receita dos ingressos e da publicidade.
O dinheiro de ingresso, para onde vai?
Televisão.
Né? O dinheiro de televisão e do patrocínio.
É. Muito
e
dinheiro
esse dinheiro vai para onde?
Verdade.
E eu não quero... E eu vou ser muito bobo, né? Sim, porque sim. Ontem eu ouvi no RJTV, que eu faço questão de ver todo dia.
Nosso inimigo de classe.
É, eu tenho essa, digamos assim, essa tara... Né? Viu a JTV?
Você toma antiácido bastante? Assim.
Não, eu tomo um ácido. E aí eu vou assistir.
É o ácido, na verdade.
É o jeito.
E lá nesse jornal foi dito que acho que o presidente da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro teria dito que a diminuição da verba já impactou a reserva de quartos para o Carnaval 2018. Isso foi quarta-feira.
E uma semana.
Porra, em uma semana.
Não, isso, tipo, dia 21 de junho, o cara pensou,
isso não tem, isso não teve
ano
tempo,
que vem eu não vou nesse carnaval.
Não teve tempo nem pra ele fazer esse estudo, né?
Exatamente.
Não, a amiga da Jolie, a Teca, que tá em
Portugal.
Uma amiga nossa que tá em Portugal, falou que os portugueses estão vindo pra falar com ela. Não vai ter carnaval ano que vem? Porque tá sendo noticiado dessa forma. Que não vai ter carnaval. Calma.
Então a gente tá falando de uma festa. E isso é muito comum, e acho que os bicheiros... Eu sempre prefiro falar em banqueiro do jogo do bicho.
Isso.
Os banqueiros, porque eles são os donos do capital.
Isso. Sim.
Né? Os bicheiros são os expropriados, são os operários, os trabalhadores que não têm INSS, isso. Não têm 13º, não têm férias, não têm seguro-desemprego. Esses são os trabalhadores do jogo do bicho.
Para esses, a reforma trabalhista sempre existiu, né?
Exatamente, sempre, desde o começo. E isso é muito comum ao empresariado brasileiro. Receber os benefícios e, na hora de dividir, não dividir.
Socializar,
né?
Os prejuízos.
O Barão de Drummond, lá em 1884, quando ele fez a petição para abrir o Jardim Zoológico, ele pediu isenção de 25 anos, exclusividade de 25 anos. Ninguém na cidade do Rio de Janeiro poderia abrir um zoológico, só poderia ter o zoológico do Barão de Drummond. Né? Os banqueiros do Jogo do Bicho e hoje os que gerenciam o Carnaval do Rio de Janeiro, aliás, a reunião de 74, né, a minha hipótese é que a Liesa coroa o acordo de 74.
10 anos
inclusive
depois,
com a distribuição
84.
De algumas escolas.
Em 74,
né?
eles dividem a cidade, o estado e o Brasil, porque eles vão decidir quem vai atuar em que estado, e com a Liesa, você tem o grande coroamento desse acordo, que obviamente vai ficar restrito àquilo que a gente aprendeu a chamar de cúpula do jogo do bicho, que vai organizar a Liesa, criar a Liesa e controlar a Liesa, né? E os banqueiros do Jogo do Bicho conseguiram, inclusive, construir todo esse capital simbólico, porque é muito difícil alguém falar mal do Carnaval do Rio de Janeiro.
Sim.
Né? Atacar o Carnaval do Rio de Janeiro, e aí um prefeito escreve certo por linhas tortas, num ato de coragem. É um ato muito corajoso. Mas é claro que ele não fala para um público, ele fala para um outro público. E mais, acho que tem
ele,
uma...
Ele não está falando em questão de transparência, do... Sim, ele não está falando nada disso.
Nada disso.
Ele, tá falando ele erra os motivos.
É uma questão obscurantista.
Ele acerta o alvo, mas erra os
gente,
motivos.
E a gente, acho que nós estamos esquecendo de um detalhe. Né? O Crivella, quando corta a subvenção, quando não vai entregar a chave, ele quer se distanciar. Não que haja semelhança, mas ele é o prefeito do Rio de Janeiro. E está sucedendo alguém que foi ligado ao Carnaval,
sim,
que se ligou ao Carnaval.
Muito do Carnaval.
A eleição de 2012 foi um escândalo.
Sim.
Né? Todos os sambistas, né? Aí para mim foi uma tristeza ver o Monarco cantando o jingle do Eduardo Paes.
Sim.
Né?
Alguns cantaram para o Crivella 4 anos depois.
Exato. Né? E perceber que esse caminho, inclusive, é da construção simbólica da figura política do próprio Crivella. Ele quer se distanciar desses grupos, ele quer mostrar a distância dele que ele mostrou nos debates e quer afirmar isso.
Embora
na sua ação política.
Dos governos do PMDB.
Exatamente, exatamente. É, ter sido, ele foi ministro da Pesca, não foi?
Foi ministro da Pesca. Ministro da Pesca do Lula.
Deve ter pescado muitos...
Multiplicou os peixes.
Multiplicou os peixes.
É
né?
O milagre da multiplicação dos peixes.
Então tem, acho que, uma questão de construção de figura política nesse sentido, né? Dele se afirmar em oposição ao Eduardo Paes. E existe um detalhe também em relação ao Paes, que a gente discutiu muito pouco, o Ministério Público, eu sei que abriu processo, mas não sei em que pé estão, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro... Ela reformou várias quadras de escola
quadras
de samba.
Quadras de escola de samba,
construiu
sim.
Construiu a quadra da Mocidade,
a Vila Isabel foi na época do César Maia ainda, né?
É, e tem muitas acusações de superfaturamento.
Sim.
Traição, de cano de PVC, sim. Que custava R$50, metro de cano de PVC.
Novidade seria se não tivesse esse tipo
exatamente.
De acusação.
E isso não avançou. Ou seja, e por outro lado, quem é que negocia com a prefeitura? Eu diria que não são figuras honradas da nossa sociedade.
Não é o diretor.
É, em cima da fala do Felipe, daquilo que daquela ideia de a briga que está todo mundo errado, né? É, o Fagner já falou, e o Felipe também muito bem complementou, das motivações do prefeito, que não são as motivações que a gente acharia as motivações corretas e tal, mas as escolas de samba, via a Liesa, né, as escolas de samba deitaram num dinheiro fácil, né, pouco transparente, nos últimos anos, e a gente sabe que as escolas de samba têm sido um mecanismo de legitimação, né, dessas pessoas, de vertente mafiosa e tal. E aí eu gostaria de lembrar que na campanha municipal de 2012, do Eduardo Paes contra o Marcelo Freixo, o Freixo deu uma entrevista no RJTV, aquelas entrevistas de campanha, né, que a RJTV vai lá e tal.
Que é obrigado a entrevistar, né?
É obrigado a entrevistar. E eles apertam, né? Eles são implacáveis e
tal.
Aperta
quem ele quer.
Exatamente.
Quem eles querem,
exatamente. Né? E aí fizeram uma pergunta sobre carnaval pro Freixo, que no programa dele tinha um negócio de contrapartida social, né? Aí o Freixo falou uma coisa que é óbvia, né? Que não, o dinheiro é público, então se o dinheiro é público ele tem que ter transparência e tem que ter contrapartidas públicas, né? As escolas recebem a subvenção pública, fazem um desfile, mas tem que ter contrapartida pública, né? Tem que ter
aula de
ambiente de educação, aula de instrumento, bateria e tal. E aí ele já foi atacado na própria entrevista e durante semanas correu o negócio. É dirigismo, é estalinismo, ele quer que as escolas de samba façam o enredo de esprado.
Che Guevara,
não tava na moda ainda, mas da doutrinação.
Isso, você fala, doutrinação.
Hoje em dia falaria um carnaval sem partido, coisas desse tipo.
Do tipo. É bom também fazer outro parênteses que eu cheguei a interromper ali na fala do Felipe. Algumas dessas escolas de samba, se não todas, apoiaram o Crivella nas eleições de 2016, né?
Inclusive, exatamente, por causa desse ponto do programa
do Freixo. E tem um episódio clássico que na quadra do Salgueiro, na semana da eleição, o narrador do Salgueiro, não sei se foi
exatamente na semana, mas foi bem próximo.
Foi durante o segundo turno. E aí falaram, Crivella é 10, Crivella até, houve uma vai, enfim. Mas assim, houve um apoio muito forte. Um apoio de um segmento de sambistas e de diretores, enfim, do carnaval ao Crivella contra o Freixo. E aí, enfim, agora acabam sofrendo esse... Não sei se essa apunhalada, não sei se diria apunhalada, porque os caras do carnaval que votam num bispo da Universal,
ou são inocentes, né? Não foi bem nas costas, apunhalada no peito aqui,
alguma coisa de grana. E só para eu interromper minha fala, Fagner, não sei se você iria falar, esse negócio de cortar das escolas de samba para dar na educação, a gente aprende muito mais história com a Rosa Magalhães.
Pois é,
do que
foi o que eu falei, né?
Na escola pública.
Eu fiz um post sobre isso no Facebook e fiz um relativo sucesso.
Eu fui professor do município.
Né? Que, enfim, eu aprendo muito.
Outros professores.
Eu tenho 35 anos, quase 35 anos, vou fazer esse ano. Aprendi muito mais história na minha vida com a Rosa Magalhães do que nas escolas públicas onde eu estudei.
Mas é verdade que os tupinambôs foram para a corte de Catarina de Médicis?
Mas enfim.
A gente tem que tomar cuidado com Dona Rosa,
Mas o que a Rosa faz de mais importante nesse sentido não é me dar o peixe da história.
É abrir
e ensinar a pescar.
É abrir a mente, né?
É falar assim, tipo...
Não é bem assim, não.
É chegar pra mim e falar, pô, será verdade que estupinambôs se reuniram, não sei o quê? Eu vou lá abrir no livro pra
poder pescar. Não é bem assim,
é verdade que vale mais um Jack que me carrega que o Camilo que me derruba lá no Ceará?
Bom, dito isso, vamos passar pros tempos de Guanabara.
Na esquina, eu quero rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
O livro Ganhou, Leva, O Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, do nosso convidado aqui presente, foca no surgimento do jogo do bicho, no final do século XIX e até mais o seu desenvolvimento em meados da década de 60, quando ele se torna uma empresa profissional. Felipe, você pode contar essa história do surgimento do bicho, do seu desenvolvimento e como você trabalha isso no livro?
Só completando para ele também na fala do Alciso. Queria que você falasse também, provavelmente você vai ter conteúdo para nos passar sobre isso, a relação do jogo do bicho com a ditadura militar.
Logo depois.
Né? Naquela época.
Do jogo do bicho com a ditadura, eu sugiro a leitura do Chico Otávio.
Os porões da contravenção.
Eu não cheguei até aí. Tá? Então, acho que ele tem muito mais subsídios, enfim, do que eu para poder tocar nesse ponto. Eu prefiro ficar lá no final do século XIX até por segurança.
Sim. Tá todo mundo morto já.
Já morreu, os filhos já morreram.
Eles duram bastante, mas os do século XIX já morreram.
Esses já foram. O jogo do bicho, eu acho que tem que ser pensado... E acho que não dá para falar do jogo do bicho sem deixar de falar em Vila Isabel.
Né? O bairro Vila Isabel.
O bairro de Vila Isabel. Né? Se eu me alongar muito, vocês podem...
Não, você é vontade.
Pra isso mesmo.
Vontade. Tá? Quadro liberado.
Beleza. Então, o bairro de Vila Isabel, ele surge a partir da compra das terras que o Barão de Drummond fez. As terras que hoje são Vila Isabel, Parque do Engenho, Parque do Grajaú.
Boulevard 28 de Setembro.
Boulevard, né? Essas terras o Barão de Drummond comprou com alguns sócios, montou uma empresa e o objetivo dessa empresa era urbanizar aquele espaço. Vila Isabel foi provavelmente o primeiro bairro do Brasil a ser planejado, né? E isso estamos falando de 30 anos antes da reforma Pereira Passos.
Sim.
Né? Um bairro que nasceu da prancheta dos engenheiros e dos arquitetos.
Final do século XIX, ali, 1880.
É 1870. A compra é 1870.
70.
E eles começam a urbanizar a partir de 1874. O Jardim Zoológico é um empreendimento dentro do bairro de Vila Isabel, pensado 10 anos depois. E na petição, o Barão de Drummond é muito claro quando ele fala que uma cidade como o Rio de Janeiro, que quer se comparar às metrópoles europeias, como Berlim, Paris e Londres, não pode ficar em um estabelecimento como esse. E a Câmara, rapidinho, em 10 dias, já deu para ele a licença para construir. E levou 4 anos, inaugurou em 1888, Jardim Zoológico. E ele... E acho que imaginou que o Jardim Zoológico não estivesse dando os lucros que ele imaginava que poderia dar. É uma empresa. O Jardim Zoológico era uma empresa.
Era longe para os padrões da época, né?
Era longe, tem relatos de...
Pé da Serra.
De memorialista, memorialista alemão, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que conta que levou uma hora para vir de bonde, se bem que com o trânsito de hoje leva uma hora e meia para sair.
O padrão de 1888.
Então. Porque Vila Isabel, essa ideia de, e acho que a ideia de modernidade é muito importante aqui, porque o bairro já nasce dotado de uma linha de bonde.
Sim.
De propriedade do Barão de Drummond.
Por causa do planejamento.
O Barão de Drummond é um grande empresário. Né?
Sim, mas o zoológico era no final da linha lá, quase
era
no
final da linha.
Era o Jacarepaguá. Então,
exatamente.
Devia ser um sertão, né? Aquela...
Exatamente, exatamente.
Montanhas verdes.
Mas aquela área era urbanizada. Inclusive, sim, uma das atividades, uma das características do Jardim Zoológico era exatamente preservar a área de mata.
Sim.
Preservar aquela área. 1892, 1888 tem a inauguração, os jornais noticiam a inauguração. 1890, o Barão de Drummond fez outra petição à Câmara, pedindo para explorar jogos públicos lícitos. Ele não dizia quais jogos eram esses. Não dizia.
Já republicana a Câmara?
Já, 1890. Né? Inclusive, tem alguns autores, e isso quem criou essa história foi o Luiz Edmundo, e acho que o Luiz Edmundo foi na onda do Ângelo Agostini, que era um crítico contumaz do Barão de Drummond, né? Porque o Ângelo Agostini fazia críticas terríveis ao Barão de Drummond.
Era por conta,
o Ângelo Agostini era um caricaturista, desenhista, artista, que construiu duas revistas, Dom Quixote e a revista Ilustrada, né, e com vários desenhos, e criticava de forma muito feroz o Barão de Drummond e o Jogo do Bicho em si. E acho que o Luiz Edmundo, tocado pelas críticas do Agostini, construiu a ideia de que o Barão de Drummond, por ser amigo de Dom Pedro II, portanto um amigo da monarquia, com o advento da República, teria deixado de receber uma subvenção e por isso teria criado o Jogo do Bicho. Né? Não achei nenhum documento que fale da subvenção.
Hipótese.
Em nenhum documento aonde Barão de Drummond, quando se dirige à Câmara, se refira à perda de qualquer capital. Ele só fala que queria explorar jogos públicos lícitos.
Só que entrou para a história apenas que o jogo nasceu beneficente, né? Para sustentar os bichinhos do zoológico.
Nasceu para sustentar o bolso do Barão de Drummond.
e de
seus sócios. E em 1892 foi reaberto o Jardim Zoológico, foi reinaugurado com os jogos lícitos. E quais eram esses jogos? Boliche, corrida de bicicleta, tudo na área zoológica, só que tudo apostado. Tudo com aposta.
O Jardim Zoológico era uma Las Vegas carioca.
Jardim Zoológico, uma Las Vegas mais estranha que a Las Vegas de hoje em dia.
A Las Vegas tem um monte de bicho estranho.
Tem um monte de bicho solto lá também.
No livro eu digo que o Rio de Janeiro era uma cidade que jogava muito. O Rio conhecia a prática de loteria, de jogos, você tinha os frontões, né? A gente vê em filmes, principalmente quando fala alguma coisa de República Dominicana, etc., ali pelo Caribe, de um jogo que são duas paredes, são ou dois sujeitos ou duas duplas, que tem um taco, parece um taco, e no fundo...
Tipo a pelota básica.
Exatamente. Aonde eram os frontões, né? Tudo apostado. O Rio tinha as casas de bookmakers, o Rio tinha as casas de cartões
postais. O jockey dessa época?
O jockey dessa época, enfim... O Rio tinha passo de touros, né? Tinha tourada, tinha aposta, enfim. A cidade conhecia as apostas.
O Rio era uma conglomeração de tradições onde pudesse apostar em alguma coisa. Devia ter jogo japonês para apostar também.
Cidade portuária, né?
E a ideia do Jogo do Bicho, ela não é uma ideia que o Barão de Drummond tirou da cartola. A Marta Abreu, no livro chamado Império do Divino, ela descreve uma barraca ali no Campo de Santana, quando tinha a festa do Divino. Então várias barracas ficavam ali. Então tinha rifa, tinha outros jogos, loterias, etc. E um dos prêmios era você pagava para entrar, recebia um ticket, guardava aquele ticket e no final da noite tinha um sorteio. E ali você poderia ganhar um cabrito, ganhar um pato, ganhar uma galinha. O Barão de Drummond adaptou. E do ticket de entrada, ele fez uma lista de 25 bichos, que é a lista que continua até hoje. O Sérgio Cabral, pai, fala em 30. Mas eu até perguntei para ele onde foi que ele achou os 30. Ele falou que não lembrava.
A cabeça dele.
E não tem documento nenhum de 30. Então eu continuo com até dos 25. E os apostadores compravam o ticket, que custava R$1.000. E em cada ticket vinha a figura de um bicho. No final da tarde, acho que era 4 ou 5 da tarde, perto da saída do Jardim Zoológico, era aberta uma caixa com a figura do bicho.
Que deu.
Se você tivesse o bicho no seu ticket, você ganhava 20 vezes o valor do ingresso que você pagou. Ganhava R$20.000. E aí o que fez o Barão de Drummond? Uma semana depois de inaugurado o jogo do bicho no Jardim Zoológico em Vila Isabel, abriu um escritório para vender ingresso para o Jardim Zoológico na Rua do Ouvidor.
O cidadão não precisava mais ir ao Jardim Zoológico.
Exatamente. A Rua do Ouvidor fica no centro do Rio, para quem não sabe.
Não, e era o grande coração centro nervoso do
coração
Rio.
Coração do centro
época.
Do Rio.
Né? Não, nessa época era o grande centro nervoso
não,
do Rio.
Até a abertura da Avenida Central, a Rua do Ouvidor era a principal via da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o apostador não precisava mais pegar o bonde, levar uma hora e meia até a Isabel.
Queria ver mais animal, precisava ver nem mais os animais.
Exatamente. E outro dado importante, o telefone já era utilizado nessa época.
Para apostar pelo telefone, não?
Não, então o animal, a caixa era aberta lá.
Zoológico, e aí?
O zoológico avisava aqui, avisava na Rua do Ouvidor. As pessoas que tinham 10 tickets, 15 tickets, 20 tickets, iam lá receber o prêmio no escritório.
Então, já era uma empresa.
E
mesmo,
como é que o bicho sai do zoológico do Barão de Drummond e vai se espalhando pela cidade ao longo do século XX?
Eu diria que, para não dizer que é uma pergunta que vai ficar sem resposta, porque sobre isso não tem documento nenhum. Sobre isso não tem documento nenhum. Né? E a minha hipótese é que o sucesso do jogo do bicho foi tão grande, foi tão rápido. Né?
Foi pirateado.
Que as pessoas começaram, porque a cidade, como ela tinha o hábito de apostar, a cidade tinha uma enxurrada de loterias permitidas e não permitidas. E as permitidas, elas pagavam impostos, e as proibidas, as que não pagavam impostos para a municipalidade. A cidade, portanto, conhecia os jogos de loterias.
Era fazer a parte da dinâmica.
Da dinâmica da cidade. Botequins, casas de secos e molhados, os quiosques, as casas de cartões postais, as casas de bookmakers, começaram a fazer os jogos. Tinham roletas com os bichos em quiosques.
A demanda mesmo,
eu já,
né,
vi roleta de bicho em quiosque, sabe onde? Em Balneário Camboriú.
As pessoas faziam os próprios sorteios, tinha vendedor ambulante de loteria. Né? Você tinha as pessoas que andavam com balaio, com peixe, vendendo pela cidade, tinha vendedores ambulantes que saíam com bilhetes.
É bem mais leve e o valor agregado maior.
Tem um documento, enfim, que tem um vendedor que ele era analfabeto. Ele pedia para alguém escrever os nomes dos bichos, né, e sair para a cidade vendendo.
É impressionante isso. A minha ex-esposa, a avó dela, que eu nem cheguei a conhecer, mas que nasceu no começo do século XX, ela contava, né, a minha ex-esposa contava, que ela não sabia ler, né? A avó dela não sabia ler, mas entendia e explicava o jogo do bicho para qualquer pessoa, né, que tinha terceiro grau e que não conseguia ver lógica naquilo, não conseguia
uma
entender,
que joga,
né, e jogava, enfim, era uma exímia jogadora, vamos dizer assim, no jogo do bicho. E entendia como não entendia de nenhuma outra coisa na vida, assim, do jogo. Fez parte. Eu acredito que o Jogo do Bicho deve ter, muito provavelmente, é uma instituição que faz parte do histórico da cidade do Rio de Janeiro. Talvez a única da época dela que ainda, esteja viva, né? Porque o futebol é depois,
mudou,
o futebol
e mudou
é depois
também,
disso, né?
Né?
O samba é depois disso.
O remo
disso,
era dessa época, mas não existe mais. Mas
não existe como fenômeno, né, de massa.
É. Sim, é. Então, talvez só o Jogo do Bicho tenha ultrapassado aí esses dois séculos, né? De 1800 para 1900, de 1900 para o ano 2000, e tá aí vivo até hoje.
Tá vivo.
Né? A seu modo, mas tá
não,
vivo.
Mas você ainda vê bastante barraquinha. Outro dia eu vi uma fila na Tijuca, se eu não me engano, uma fila das pessoas para jogarem. Então, assim, ainda tá bem vivo, assim, né? É óbvio que, como o Felipe falou, né, a tendência aí é diminuir bem, né? Porque eu tenho uma tia que joga todo dia, tem mais de 70, joga todo dia. E aí o pessoal sacaneia ela na família, porque quando ela ganha, sei lá, R$500. Mas já perdeu R$2.000, né?
Então... E o Rio é um lugar tão, né, tão fantástico em todos os sentidos que eu digo, né? Fantástico no sentido literal da palavra.
O realismo fantástico, né?
Que o Jogo do Bicho é um jogo, né, que não é legalizado. É um jogo, eu vou usar aqui um termo pesado, mas é um jogo criminoso, né? Vamos dizer assim.
Contravenção. É literalmente contravenção.
É uma contravenção, mas que, tipo, desde sempre a gente sabe que policiais estão envolvidos com o Jogo do Bicho, né? Sim. Políticos estão envolvidos com o Jogo do Bicho. É muito surreal.
Sem falar, assim, da fé pública.
É muito surreal.
Não, é fé pública, é instituição de maior credibilidade.
Sim, vale o que está escrito. Há quanto tempo que é proibido? Como foi essa questão da proibição?
Aliás, o Jogo do Bicho vai fazer aniversário agora, né?
Então estamos fazendo o programa...
em homenagem aos 125 anos do Jogo do Bicho.
Então, tá gente pensado nisso. Foi
tudo de propósito. Tudo de propósito.
3 de julho de 1892.
3 de julho, tá em cima.
Então, o Jogo do Bicho, nesse momento, ele... Quando o Barão de Drummond já coloca o Jogo do Bicho na Rodovidor... Um mês depois, já tem ofício do chefe de polícia publicado pela imprensa, dizendo, olha só, tem que olhar para o Jardim Zoológico. Estão acontecendo umas coisas ali, a gente precisa olhar para aquele espaço, etc.
É estranho.
Né?
A gente não está ganhando nada.
É. E acho que uma outra coisa, um outro mito que a gente tem é de Vila Isabel como um bairro boêmio, né? Vila Isabel não tem nada de boêmio, não.
Não, explica isso aí.
Desmente isso aí,
depois,
então.
Depois a gente chega nisso.
Tá.
Vila Isabel foi um bairro construído para esses trabalhadores de uma classe média, não é, do Rio de Janeiro.
Liberais,
Nas liberais, exatamente.
O Alphaville do século
XIX. O Noel Rosa era um desses.
Sim. Não é? Estudou medicina, média, né? Estudou medicina.
Tanto que o Noel Rosa está no livro lá do João Máximo e do Didier, a ideia de que o Noel Rosa era um vizinho não querido, né, porque ele era... ele era afeito a andar com negros.
Sim.
Né? Ele saía de Vila Isabel para ir beber com Cartola.
Com Cartola, com Ismael, né?
Silva. Então ele saía de Vila Isabel, ia beber na Mangueira, beber no Estácio, na Lapa. E em Vila Isabel não bebia.
Então foi ele que começou com essa boemia de Vila Isabel.
A boemia, mas não em Vila Isabel.
O pessoal se inverteu, né? Olha aí, tá vendo? Interessante.
Embora hoje seja uma das maiores médias de botequim para cidadão do...
Mas que fecha meia-noite, né? Meia-noite, uma da manhã, tá fechando.
Difícil ter lugar no Rio que fique direto.
Difícil. Essa eu esperava.
Então, a proibição. E, rapidamente, o Jogo do Bicho já chamou a atenção, mas a proibição não é só pro Jogo do Bicho. Todo esse circuito de jogos que eu chamei a atenção antes... No dia 1 de janeiro de 1895, veio uma proibição que atacou principalmente os frontões e as casas de apostas, as casas de bookmakers. Primeiro, fechava as casas de apostas.
Isso vem do governo federal?
Não, do município do Rio de Janeiro. Fecha as casas de apostas e coloca uma taxa de licença para os frontões que era quase impagável. E essa taxa teria que ser paga de 6 em 6 meses... E antes do início do exercício. Vai abrir o primeiro semestre, então até 31 de dezembro tem que estar paga a taxa. A partir de 1 de janeiro, se não pagou a taxa, fecha. Os frontões acabaram com isso, né? E houve uma enorme perseguição aos jogos de um modo geral. As loterias e o Jogo do Bicho a proibição ao jogo do bicho vem em abril de 1895. Aí veio o decreto proibindo o jogo do bicho.
Ou seja, praticamente...
E desde então, nunca mais foi legalizado.
Nunca mais.
Ou seja, praticamente nasceu...
Tem alguma explicação sociológica, histórica, por que que nessa época se ataca uma tradição tão forte do Rio de Janeiro? Algum moralismo que aflora, com alguma coisa que vindo do governo Prudente de Moraes, que assume em novembro de 94 e era o presidente que nomeava
alguém deixa
o
de ganhar
prefeito, né?
Alguém ou deixa alguém de deixa ganhar alguma dinheiro coisa. Com isso e aí resolve atacar o
eu acho
bicho.
Uma outra hipótese, a minha hipótese sobre isso é que estamos falando de uma república que tinha como um dos seus objetivos controlar os trabalhadores, né?
E o Prudente é o primeiro presidente civil também, né?
E esses ideais, né? Os ideais dessa. Mas no Império, o Império vai construir legislação para organizar jogo de sinuca. Né? A ideia de ordem está no Império e vai chegar até a República. E os pobres, enfim, esse jogo é um jogo que começou a chamar a atenção dos pobres. Né? Porque aí, em 95, já se jogava dentro do Jardim Zoológico e fora do Jardim Zoológico. Sim, né? Uma semana depois, o Barão abriu o escritório e outros locais também abriram.
Sim. Né? As classes perigosas.
As chamadas classes perigosas, exatamente. Então, eu acho que tem a ver com a perspectiva de controlar as classes perigosas e mais. Eu acho que o jogo do bicho, nesse sentido, da multidão, enfim, dos ataques, tem a questão moralista, né, que se relaciona claramente à ideia de controlar a diversão dos trabalhadores, né, e o jogo do bicho vai acabar representando, naquela perspectiva, ou nessa perspectiva moralista, a falência de um projeto civilizador, que era o bairro de Vila Isabel com o Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico foi...
Virou um antro.
Exatamente. São as palavras que o Luiz Edmundo usa, um antro de jogatina.
Quando é que o Jardim Zoológico sai de Vila Isabel e vai para Quinta?
O jogo do bicho, o Jardim Zoológico, já tem documento sobre isso, em 1910.
Ah, rapidinho.
O Jardim Zoológico fica lá durante muito tempo. É que fale. Né? Foi
como empreendimento privado.
Quebra.
Como empreendimento, em 1910, tem documento do diretor do Jardim Zoológico pedindo carne pro matador de Santa Cruz, porque os leões estão morrendo de fome. Os animais, vários animais que morreram no Jardim Zoológico, as carcaças foram doadas para o Museu Nacional.
Ah, sim.
Vários estão lá. Estão
lá empalhadinhos até hoje.
Ali na Quinta da Boa Vista.
Exatamente. Vários estão lá. E esse projeto, e a ida para a Quinta, né, é 1940.
1940.
Encampado pelo poder público.
Já Getúlio, né?
Já.
Deixa eu te fazer a pergunta, Felipe, pra gente finalizar.
Mas
aqui.
Ele não foi.
Onde é que você encerra seu livro? Qual é o ponto histórico que você, já que você não chega na relação da ditadura com o bicho, onde é que você encerra? Qual é o ponto histórico? Qual a finalização?
E qual a relação da ditadura Vargas também com o bicho, dentro dessa perspectiva de um Estado forte, né, de maior controle, sim, do Estado, e que depois tem a proibição dos jogos de cassino com o Dutra, se isso tem qual foi a relação de um governo que proíbe os cassinos com o jogo do bicho, que já era ilegal.
Pensando ainda sobre a questão anterior, o Estado brasileiro jamais se preocupou em acabar com o jogo do bicho, né? E se o Estado brasileiro quisesse, teria terminado com o jogo do bicho. Né? Então, os ataques ao jogo do bicho vieram muitas vezes em ondas. Momentos de ataques, aí você esquece o jogo do bicho, sai da imprensa, você esquece, o jogo do bicho se reorganiza, se monta de novo, vai ter ataque da imprensa. Né? Crime no Rio de Janeiro, nos anos 40, era o jogo do bicho. Né? A questão da ditadura, por exemplo, né? Vendo as estatísticas de prisões por jogo do bicho, você vê que elas são crescentes até 64. Depois elas caem. Tá? Momentos de maior perseguição a menor perseguição. Isso era muito comum no jogo do bicho. Né? Por exemplo, meu avô, que foi bicheiro, me disse que o Lacerda, quando foi candidato a governo do estado do Rio de Janeiro, que os banqueiros, e aí o jogo do bicho era muito pulverizado, né? Só no centro do Rio de Janeiro, para falar de 20 banqueiros, só no centro do Rio de Janeiro.
Sim. Né? Só no centro.
Só no centro. Né? Que a ordem era votar no Lacerda. Porque o Lacerda ia tornar o jogo tolerado. Né? Então, o jogo do bicho na cidade do Rio de Janeiro funcionou em loja, funcionou em banca, funcionou em...
Tipo um baú da felicidade.
Funcionou nos mais variados espaços, não é? Que em épocas de maior tolerância e menor tolerância.
Então a gente está falando de uma atividade empresarial que era bastante pulverizada e que durante a ditadura sofreu um processo de concentração de capital e divisão oligopólica. Sim. Parecido com o resto da economia brasileira.
Escolhendo vencedores.
Sim, exatamente.
Sem dúvida. O Jogo do Bicho passa por isso. O Jogo do Bicho tem esse... A empresa do Jogo do Bicho, ela vai se especializando, ela vai concentrando o seu capital. E essa concentração de capital, claro, tem a ver com a morte dos seus adversários e o controle dessas áreas. Né? Tem um, você falou do governo Vargas, então tem um banqueiro que eu encontrei chamado Arlindo Pimenta. E o Arlindo Pimenta, ele começa a vida dele como guarda civil. E depois ele deixa de ser guarda civil, porque ele foi expulso da corporação, porque ele explorava o trotuar. Era cafetão. Né? Guarda civil e cafetão.
Naquela época dava expulsão, isso?
Naquela época, né? É verdade, naquela época devia dar.
Eu não sei por que ele foi expulso.
Acho que ele não pagou a quem devia, mas enfim.
Hoje em dia, acho que não dá expulsão.
E depois eu fui encontrá-lo como o grande banqueiro do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, tanto que um jornal chegou a intitulá-lo como o rei do crime. E o Arlindo Pimenta, ele foi a inspiração do Nelson Rodrigues para escrever o Boca de Ouro. E o Arlindo, ele inaugurou, por exemplo, em 1946, ele inaugurou um comitê do PSD. Né? O partido, o principal partido...
O partido da situação.
Principal partido, né?
O PMDB da época.
É, o PSD tem essa característica. O
partido do Juscelino, né?
Sim, do Juscelino.
Do Dutra.
Do Juscelino, do Dutra, do Vargas. O Vargas era afiliado ao PSD, mas padrinho, presidente de honra do PTB. Né? E o Arlindo Pimenta inaugurou um comitê aonde compareceu ninguém mais, ninguém menos que o irmão do Góes Monteiro. Góes Monteiro que foi ministro do Vargas.
Ministro do Vargas, sim.
Né? Então a aproximação entre banqueiro do Jogo sempre do Bicho e política está muito clara nesse momento aí. E o Arlindo Pimenta tinha várias amizades, né? Além de vários processos. Ele foi acusado de tentar matar o irmão do... Nossa, esqueci o nome do diplomata brasileiro, no antigo Bar Lidador. Né?
Aquele que fechou recentemente na Assembleia?
É, na época era só um bar... Depois que virou o armazém Lidador.
Virou armazém, né?
É. Aí depois que eles reabriram o bar nos fundos.
Não, eles fizeram um prédio chamado Lidador no lugar, todo feito de plástico. Pra gente,
Felipe, só chorar, né?
Felipe, pra poder a gente pular o bloco, a pergunta: quem começou a relação bicho-escola de samba? Foi Natal?
Natal é o primeiro a ter essa presença.
Natal. Bom, da Portela.
Mas por conta de uma...
Seu natalino.
Mas muito diferente do modelo que a gente viu nos anos 70, por exemplo.
Como é que era o modelo, né?
Ah, o Natal é da Portela, né? Natal...
Servia, Natal ele torcia,
era diferente.
Digamos que ele usava...
Um apaixonado que botava grana.
Não era uma questão de patronagem, era questão de pertencimento,
não tinha.
Assim.
É, não tinha.
Bom, a gente aprendeu nesse blog que cada geração tem um Joesley que merece. Vamos pro próximo. Um médico foi morto na porta de casa na zona oeste do Rio. No mesmo dia, fortes chuvas atingiram a cidade, paralisando bairros nobres como o Jardim Botânico, sede da Rede Globo. A narrativa da mídia foi optar pelos alagamentos no bairro em questão, falando de cobras na rua, uma coisa bastante pitoresca. Então, pra mídia, o que vale mais? É chuva na Zona Sul ou morte na Zona Norte?
Preciso falar.
Na Zona Oeste.
Eu preciso falar isso. Não, porque assim, gente, quem não tá acompanhando, né?
A gente sabe que dignidade tem sete.
Choveu bastante no Rio ontem, né? Na terça-feira. dia 20.
Aqui ia até ter puxado quantos milímetros, mas foram muitos.
Choveu bastante. 25, foi 25 20, em 20 anos
o
em
previsto junho, pra todo mês de junho.
É a chuva mais forte pra 20 anos em junho. Foi bastante chuva, mas assim, eu tava na Zona Norte, no Caxambi, jogando bola, joguei bola, inclusive, enfim. E os relatos que tinha eram sempre. Tijuca, o pessoal morava na Tijuca, Tijuca até no Dário e tal. Não teve, assim, o que eu posso dizer, assim, o centro também, na Lapa, inundou, e eu chego em casa com um plantão da Globo ao vivo, com uma repórter famosa, que eu esqueci o nome.
Plantão? Teve plantão? Plantão
que eu digo ao vivo, né? Meia-noite já no jornal da Globo. Na chuva, no Jardim Botânico, na quinta, tá trânsito.
Ou seja, na porta da firma.
Na porta da Globo. No Jardim Botânico, a Globo fica no Jardim Botânico. E hoje o RJTV inteiro...
Foi exatamente ali, né? Pacheco Leão, entre o Pacheco Leão e o Jockey.
Exatamente, onde é a Globo. Então, assim, o RJTV inteiro hoje metendo pau na prefeitura, porque não avisou, porque o centro de operações, isso, aquilo. A gente precisa entender o seguinte, teve muita chuva, mas não foi muito diferente de outros lugares, principalmente no verão, que chove bastante.
Não teve deslizamento, não que teve, morreram
isso,
dezenas.
Isso que eu ia falar. Não teve um deslizamento, não teve
mais
morte.
Mais uma vez, estamos escrevendo certo por linhas tortas.
Então,
né?
Assim...
Que encheu a São Clemente, hoje, encheu a Pacheco Leão,
e aí
encheu as ruas da Zona
Sul. Isso hoje lá na minha conta pessoal. Quem vê a Globo hoje, quem viu a Globo, acha que foi a maior chuva de todos os tempos.
Tipo aquela de 2010,
porque
que derreteu a zona.
Jardim Botânico, que fica ali próximo da lagoa, a nível do mar, etc, etc. Encheu e enche ali, enche sempre
aqui
também.
Aqui na Tijuca geralmente é pior, né?
Então a Globo deveria ter... A Tijuca também.
Sabe por que enche ali?
Mas, por exemplo, não teve Irachá, que normalmente tem, ou na Zona Oeste, enfim, pelo menos os relatos são menores. E a Globo ficou o tempo inteiro... A Globo deveria ter dignidade, que, enfim, quer cobrar demais, de falar assim, olha, gente, a gente vai cobrir só
da Jardim Botânico...
Se dignidade,
lá do B do Rio não existiria.
A gente vai, exatamente. A gente vai cobrir só o Jardim Botânico, que a gente não consegue sair, porque os nossos carros não conseguem sair daqui. A gente vai botar uns videozinhos do WhatsApp que vocês estão mandando pra gente, e a gente vai ficar aqui cobrando, ó, Jardim Botânico, porque só falou isso, gente, só mostrava o Jardim Botânico.
A Pacheco Leão tem um rio que desce ali, que divide
que é
a rua do Rio dos Macacos, ele desce paralelo ao Jardim Botânico, o Jardim Botânico mesmo. E ele chega ali na onde a Pacheco Leão vira General Garzon, pra desaguar na lagoa, ele é estrangulado, isso, em relação ao seu curso antigo. Aquilo ali era uma área de pântano. Sim. Então, é óbvio que ele vai encher, tem uma montanha cobrando do lado, desce um rio,
tem
uma lagoa
assoreada aqui na Tijuca.
Aterrada, vai.
Tijuca é Tupi-Guarani pra pântano, então não é pra surpreender de quem enche.
Água que cheira mal, uma coisa
assim. Então, sim, só pra completar o raciocínio, eu tava discutindo com um amigo que é o ouvinte, o Cláudio, meu colega, que é ouvinte aqui do lado B, e ele, caraca, cara, eu acho que foi a maior chuva, maior que aquela de abril de 2010.
A maior foi do Bumba, porra.
Abril de 2010.
Ele
foi
pouco influenciável pela mídia, pelo que parece.
Não. É porque ele tomou a chuva. Ele mora aqui mora na Lapa. Tomei a chuva e vi e tal. Eu falei, Cláudio, não foi. Não foi porque eu tava na rua.
Obviamente não foi, gente. Pelo amor de Deus.
Enfim. Então, assim, outra coisa que a gente... Pra fazer o paralelo, o motivo do quadro, que há 2 anos, ou 1 ano e pouco atrás, teve uma morte de um médico.
Na Lagoa,
que é bairro vizinho de Jardim Botânico. Morreu esfaqueado.
Ficou na mídia 10 dias,
um assalto,
15 dias.
Teve reforço policial no bairro.
Teve uma caçada ao autor do crime.
Foi o menor.
Prenderam os garotos de manguinho.
E aquilo teve uma mobilização, enfim, que parecia, nossa...
Teve passeata.
Passeata. Então, assim, a gente vê bem que aí, como o Fagner falou, a indignação...
A dignidade tem CEP.
A dignidade tem CEP, porque... O rapaz que morreu, que a gente
em Campo
sabe,
Grande é notinha de rodapé
no
jornal.
Foi um assalto, mas as circunstâncias ainda meio incertas. Saindo pra trabalhar.
Isso porque era médico.
Isso que eu ia falar, era médico. Então, assim, né? Não era um pé rapado. Então, assim, e a Globo optou muito por sua caçada ao Marcelo Crivella, que a gente já falou aqui. O Crivella é nosso inimigo político, mas a Globo também. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Muita coisa do que a Globo...
Mas, aliás, o Crivella caiu no mesmo erro, porque foi dar entrevista e falou, porque a Zona Sul ficou bem ruim, tem que dar muito foco na Zona Sul.
Ele falou das fontes
turísticas. Ele caiu no mesmo erro.
Mas ele falou uma coisa que eu até entendi. Ele falou, porque o centro de operações não avisou isso, aquilo, segurança. Aí ele, olha só, quando tem chuva, a gente vai... O foco, uma chuva dessa, o foco do centro de operações é a chuva. Até porque a gente sabe que quando chove, né, o que choveu e realmente choveu bastante, a taxa de criminalidade cai, é normal.
Não, lembrando que essa entrevista...
Menos no trânsito, né? Que
essa entrevista
o pessoal aproveita o trânsito para roubar. Mas assim...
Essa entrevista foi para apagar incêndio numa entrevista desastrosa do Rubens Teixeira, secretário de conservação, que foi o que falou que não, o centro de operação não está prestando atenção em chuva.
O que não falta é motivo para bater no Crivella.
Mas a Globo...
Só que a Globo... pega alguns... A Globo não é lá o órgão mais isento pra poder...
O padrão, no padrão desse programa, são dois que estão errados.
É, exatamente, Mas, exatamente, os dois é um
caso... vamos votar aqui.
Tipo, caso em que os dois estão errados. Enfim, já falei, dignidade, né? Tem CEP, uma coisa é morrer na Lagoa, outra coisa é morrer em Campo Grande, né? Você morre na Lagoa, você é capa do jornal. Você morre em Campo Grande, você roda perto.
Você é embrulhado com o jornal.
É, você é embrulhado com o jornal.
Ótimo. Então, alguma observação?
Enfim, é isso.
Felipe, tem alguma observação sobre isso? Que tem...
É, eu diria que a Globo só esperava que o Luciano Huck aparecesse e resolvesse o problema da porta da Globo, né?
É, com um quadro de...
É, fazer uma gincana com a família Marinho. Jet ski. Fazendo manobra de jet ski, isso é ótimo.
É. Não, essas coisas de reality shows... Hoje eu não tomei meu ácido porque não vi o RJ.
Perdeu nada, velho.
Mas de repente eu ligo lá no Globoplay, né? Pra
feitar o ácido.
Ao vivo eu entendo.
Nesse nível de
pergunta. Você quer uma ajuda aquela do terapeuta?
Aquela moça chamada Suzana Aspolini, né?
Nossa senhora.
Cara, aquilo dali é patético.
Tratar o pobre como idiota, aquilo ali.
Trata as pessoas como idiotas.
O pobre.
As pessoas, de modo geral, porque são pobres também, não é? E mais, aquilo constrói uma nova linguagem para a televisão, que ela hoje precisa competir com o YouTube, com youtubers, né? Meu filho só quer ver YouTube, não quer nem ver televisão, quer ver os meninos lá. E essas coisas, porque o que o Luciano Huck faz no programa dele, com o carro que entra velho, sai novo, com a casa que sai velha e entra nova... A Naspolini faz isso com as pessoas. Ou seja, e a Rede Globo assume quase o lugar do Estado. Ou seja, despolitiza, acaba primeiro com as associações de moradores, que estão exterminadas, sumiram do mapa, não é? E substitui o espaço da política. Porque diz que não é pela política que os seus problemas serão resolvidos.
Mas fazendo gincana na televisão. Naspolini.
É a prestação de serviço que o jornalismo faz de uma maneira debilóide. Porque a mulher, enfim, com todo o respeito a ela, que tem uma história de vida bacana, superação de doenças, etc. É uma coisa debilóide que ela monta no...
Eu posso até respeitar o ser humano, não respeito o profissional.
Ela entrevistou cachorro.
Eu já vi andando num
Pelotrolzinho?
Pelotrol, essas coisas. Coisas muito patéticas.
Bom, enfim, vamos votar. Quem estudou o programa
jornalismo tem vergonha daquilo.
Isso. Faz sentir saudade do velho Globo Cidade.
Não tem votação, né?
Que denunciava enchente em Higienópolis, na Avenida dos Democráticos.
Na minha casa.
Todo dia,
eu morava em Piedade.
Cara, eu assisti
Leila Cordeiro, era bom, Globo Cidade. Leila Cordeiro morava em Piedade. E ali perto de casa era uma vila e tinha uma vala. E aí foi lá
o Globo Cidade
com Leila Cordeiro entrevistando a gente, bicho, sobre a vala. A vala tinha brincar de pular, pô. Pular a vala, pô.
Aquelas criancinhas dando tchau atrás da câmera.
Pegando barrigudinho na vala, pô.
E o Globo Cidade era uma grande furada, assim, porque você tinha que gravar uns horários... Era um horário escroto que tinha que gravar e ninguém queria pegar. Então era meio que o nego puxava no palitinho e ficava trocando entre os horários. O apresentador mudava, toda semana mudava o apresentador, porque ninguém queria ficar no programa, que era um horário horrível. Acho que 5 da manhã de domingo, ou sábado, um negócio assim.
O Globo Cidade entrava numa chamada.
Entrava, tarde.
Não, mas tinha virado um programa regular.
Comunidade. Era uma chamada à tarde, tipo, estamos aqui, não sei onde.
Grande furada, tipo, ninguém queria pegar.
Uma comunidade que ainda tem.
Ficava rodando entre eles e ninguém queria pegar porque era um horário horrível.
Mas enfim, vamos pra conclusão do programa.
Chegou o fim, todo mundo, a gente sabe quem ganhou, né? Então vamos...
Eu só queria fazer
quem ganhou
registro,
o quê?
O Marco Silva, o médico assassinado na porta de casa. Ele é irmão de uma colega minha de colégio, né? Então ficou uma comoção grande no meu grupo de WhatsApp de colégio, porque embora não tenha conhecido ele, muitas pessoas conheciam, uma pessoa bem próxima, né? A irmã dele mais nova estudou na minha turma no colégio. Fica aí um abraço para a família.
É, então, a gente sabe que infelizmente acaba que a chuva no Jardim Botânico importa mais para a mídia, né? E fica essa nota triste terminando o programa, que foi o episódio 23 do Lado B do Rio, mais um pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter, estamos sempre ativos, postando, etc. Todos os episódios do Lado B do Rio estão no site da Central 3 e nos seus aplicativos de podcast para smartphone. Baixe, assine o feed, não perca nenhum programa. Agradecemos a presença do nosso convidado. Felipe, muito obrigado. Seu boa noite aí.
Boa noite, obrigado. Foi um prazer estar aqui. E quando quiser, é só convidar.
Caio, boa noite.
Boa noite aos ouvintes, aos nossos panelistas, ao nosso convidado. É um tema que a gente gosta muito, né, Fagner? Fagner está lendo um livro aí que eu quero ler também, enfim, sobre esse tema e essa movimentação toda, enfim, que não acaba só de férias. Espero que vocês tenham gostado.
Boa noite, Fagner.
Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. É dizer que, enfim, o Lado B do Rio, né, trazendo mais um tema, né, que eu acho que é fantástico,
bem,
que eu particularmente curto muito e que acho que muitas pessoas gostam. Queria deixar aqui a recomendação, né, na verdade, três livros sobre o tema. Um é o livro do Felipe, você quer falar sobre
como adquirir o seu
encontra,
livro?
Enfim...
Então, é importante dizer que o livro foi publicado pela FGV, mas com o apoio da FAPERJ, tem dinheiro sim, público ali, e eu fui formado também por universidade pública.
Sim, né? Sim.
Foi dinheiro público que me formou. Então, tem o livro na livraria da FGV e também é possível comprar via e-book também no site da FGV.
E o nome, para o público ouvir?
Repetindo mais uma vez, né? Eu vou repetir aqui que, enfim, o nome do livro é Ganhou, Leva, o Jogo do Bicho no Rio.
Exatamente.
E lembrar que hoje... é aniversário de Machado de Assis.
Isso.
Pois é, o Google tivesse... fez até um negócio.
E mas... de morte de Leonel de Moura Brizola.
Exatamente.
Também.
Um dia vive. Um dia contraditório.
E eu queria...
Depois da enchente.
Isso. Além do Ganhou Leva, queria indicar também o livro do Chico Otávio, que é o Os Porões da Contravenção, que também fala da relação do Jogo do Bicho com a ditadura militar. E o livro... E o livro que eu tô lendo, que é do Alexandre Fraga, que é Oeste, é um romance baseado na história da família Andrade, que é Oeste, a Guerra do Jogo do Bicho, enfim,
Daniel...
tema fantástico aí, passar a palavra, um abraço.
Boa noite, obrigado convidado, até a próxima.
Eu só queria fazer um adendo, o nome do... Aloy Jupiara, é isso? Aloy Jupiara e Chico Otávio, por onde é a contravenção. Isso,
exatamente.
E pra quem tá ouvindo aí, se tiver uma banca de Jogo do Bicho, 23, bota aí, joga no
se ganhar,
aí,
manda pra gente
porque
um
louco. Porque normalmente é assim que se ganha.
É. Brizola vive.
Só pra terminar aqui em
filhão, dicas. Filhão, um beijo, papai.
Qual o nome do filho?
Antônio.
Boa.
Rapidinho, só para terminar o programa, dicas literárias e culturais. Uma dica que o Fagner me deu, viu? O filme é muito bom. La Dictadura Perfecta, um filme de 2014 mexicano, que é excelente. No dia que você vê ele, você vai ter a nítida sensação de que você passou o dia inteiro vendo a Globo e era realmente um ácido da porra. Até a semana que vem.
Posso dar uma dica de
claro,
filme?
Por favor.
O Cidadão Ilustre. Filme de argentino. Genial, mostra como faz um grande filme com pouco dinheiro.
Perfeito.
Isso aí, então dicas de todos os tipos. Embebam-se de cultura. Nossa. E voltem semana que vem para mais um Lado B do Rio.
Que homem. Olha, este samba vai para todos os malandros maneiros do Rio, de Niterói, da Baixada e de todo o Brasil, né? Ai, cuba. Vamos lá.
Então. Hoje vamos prestar nossa homenagem a quem toda malandragem homenageia e respeita também, aqueles que portando uma caneta, um bloco e uma folha preta, escrevem a sorte ou azar de alguém. São eles, velhos malandros maneiros, que tem São Jorge guerreiro como fiel protetor. Mas ganhou leva, só vale o que está escrito lá, só não leva no grito. Quem quis levar não prestou, ganhou leva.
Aí,
só vale o que está escrito, lá só não leva no grito. Quem quis levar não prestou.
No tempo da quinta coluna, de lá da Pavuna, Jacarepaguá, eu me lembro que eu era menino e no seu natalino já ouvia falar.
No governo do Marechal Dutra não teve nem truta, nem meu pé me dói. E na guerra que eu fiz cassino, parou Constantino e fechou Niterói. Tá bonito, malandro?
Na cabeça!
Ei,
vambora!
Velhos malandros maneiros, que tem São Jorge guerreiro como fiel protetor. Mas ganhou leva,
mas ganhou leva.
Só vale o que está escrito.
Falou.
Só não leva no grito.
Vamos chegando, rapaziada.
Quem quiser guardar o pescoço,
diga,
eu leva.
de novo.
Avestruz, águia, burro, cavalo, elefante, galo, macaco, leão. Borboleta, cachorro, coelho, carneiro, camelo, viado e pavão.
Eu sonhei que você na floresta tava numa festa, mas me viu correu. Vi da fé no malandro da esquina e tu nem imagina o bicho que deu, viu, Ney?
Eu em roda, que luta bosta.
Vamos! Velhos malandros maneiros que tem São Jorge guerreiro como fiel protetor, mas ganhou leva, ganhou leva.
Ô, você é
então. Só vale o que já é sido.
Padre Miguel também, né?
Alô,
leva do que a família do Barão Drummond, então tá certo.
Quem te leva não deixou.
Mas não presta mesmo, mas não presta mesmo.
Só vale o que está escrito. Na sua não leva no grito. Quem te levar não prestou.
Quero ouvir, mano. Cabra, cobra, peru, touro, tigre, gato, porco, vaca, urso e jacaré.
Que é isso?
No singelo, no grupo, dezena, milhares, centenas, ganha quem tem fé.
Borboleta da ilusão perdida fez a minha vida um triste jardim. Hoje eu sou viver de cercado pelos sete lados, foi dado de mim.
Tu que na mesma linha
falou, né? Hoje vamos prestar nossa homenagem.
Alô, pessoal do Sambola!
Aqui em toda malandragem.